Muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria saudar a senhora professora Teresa Beleza, que, enfim, com alguns... Enfim, de gestão de agenda, nos dá o gosto de estar hoje aqui a ajudar-nos num processo, no início de uma tramitação de uma petição que deu entrada na Assembleia, a petição número 103, que solicita a despenalização da morte assistida. E, portanto, do que se trata aqui é de termos, para esse efeito foi constituído este grupo de trabalho com representantes de todas as forças políticas representadas na Assembleia da República. E, portanto, temos estado a conduzir um conjunto de audições com, enfim, com especialistas, também com algumas entidades relevantes nesta matéria, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e naturalmente, dedicámos nesta fase, digamos, de entrada desta petição, dedicámos atenção a ouvir, ou pusemos algum ênfase na audição de professores e professoras de Direito, que, quer do ponto de vista, sobretudo, do Direito Constitucional e do Direito Penal, nos possam ajudar a equacionar as questões mais relevantes que esta questão suscita. A finalidade de todo este primeiro conjunto de audições, nos quais se insere esta, é, digamos, permitir que o relatório que vai ser elaborado sobre a petição, e do qual eu sou o deputado responsável, venha, digamos, a acolher um conjunto de observações que sejam feitas a este respeito. E, portanto, é neste contexto que se situa esta audição. Eu agradeço uma vez mais em nosso nome, em nome da Assembleia da República, à Sra. Professora Teresa Pizarro Beleza, a sua disponibilidade para estar aqui connosco, e seguiremos aquilo que tem sido e que será, digamos, a metodologia adotada para estas audições. Eu daria a palavra à Sra. Professora durante, enfim, um período curto, se pudesse ser, eu diria 10 minutos, para fazer um primeiro conjunto de observações que entendesse mais relevante sobre a petição e aquilo que ela, enfim, que ela suscita para a sua reflexão de jurista, desde logo. Depois faríamos ouviríamos as observações ou os pedidos de esclarecimento de todos os deputados e deputadas aqui presentes. Sugeriria que fosse feita, digamos, de uma só volta, e que depois voltássemos então no fim à professora Teresa Beleza para ouvir os seus comentários, e de tal maneira que às 18h30 pudéssemos ter esta audição encerrada para iniciar a outra que vem logo de seguida. Com isto, e renovando os meus agradecimentos, passo a palavra à professora Teresa Beleza. Faz favor.
Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, é com muita honra que estou aqui para colaborar com o vosso trabalho, que sei que não será certamente fácil de eventualmente legislar nesta matéria. Eu creio que, para além daquilo que consta do próprio texto da petição e que é naturalmente discutível e até porventura enquanto petição suscetível de aperfeiçoamento em termos rigorosamente jurídicos, talvez possa começar por dizer qualquer coisa sobre a minha própria posição, também enquanto jurista, ou melhor, enquanto jurista, mas também enquanto cidadã em relação a esta matéria. Em primeiro lugar, eu gostaria de acentuar que, tanto quanto vejo, o que está aqui em causa ou em discussão, ou em possível discussão, é um sentido relativamente restrito da palavra eutanásia, não o seu sentido original, mais comum e mais amplo de morte doce, ou de morte suave, ou morte boa, ou seja o que for, mas a hipótese de, eventualmente, a lei portuguesa ser mais aberta em relação à possibilidade de haver de forma lícita a prestação de auxílio médico a uma pessoa que está em sofrimento terminal e, naturalmente, de acordo com a vontade dessa mesma pessoa. Portanto, estamos a falar de uma atuação de auxílio a uma pessoa que pretende encurtar o seu tempo de vida, uma pessoa que está em profundo sofrimento e que pede auxílio médico. É mais ou menos isto, se não estou em erro, que é realmente, desde logo, uma limitação importante a fazer em relação ao sentido das palavras que estamos aqui a utilizar. O que é que nos pode, para além de convicções pessoais, filosóficas, éticas ou outras, dar um enquadramento neste assunto. Naturalmente, desde logo a Constituição da República e os valores fundamentais que estabelece em relação ao próprio fundamento da República e aos direitos fundamentais, às liberdades e garantias. Depois, do ponto de vista da lei positiva, da lei em vigor, o que está hoje estabelecido essencialmente no nosso Código Penal, mas não só, porque há desde logo, ou há desde já, ou já existe alguma legislação não propriamente dentro do Código Penal que pode ter aqui alguma influência. Estou a pensar sobretudo na lei de 2012, se não estou em erro, sobre as chamadas diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital, que tem uma outra referência, porventura, relevantes neste contexto. Mas também diria eu, e para além de outras referências possíveis a nível internacional ou regional, talvez, permite-me sugerir, também uma atenção à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o Tribunal de Estrasburgo, o Conselho da Europa, que se têm pronunciado repetidamente em matérias que podem ser aqui referenciadas. E talvez começando por este último, julgo que é de notar que o Tribunal continua, embora pareça nas últimas decisões do ano passado, designadamente, pareça estar a evoluir um pouco no sentido de alguma abertura, o Tribunal continua a entender, como entendeu em relação a muitas outras questões, digamos, particularmente discutíveis ou delicadas, que não há um consenso europeu nesta matéria. De facto, há alguns países dentro do espaço do Conselho da Europa e fora, mas claro que o Tribunal está a referir-se ao espaço europeu neste sentido mais amplo, ou seja, do Conselho da Europa. Alguns países descriminalizaram a eutanásia, propriamente dita, ou o suicídio assistido, mas o Tribunal de Estrasburgo entende que não há ainda um consenso europeu nesta matéria e, portanto, invoca, como é habitual nestes contextos, uma margem de apreciação de cada Estado para decidir sobre a questão de saber se a lei deve ou não deve e até onde permitir a morte assistida, usando também agora esta expressão num sentido bastante amplo. No caso do nosso Código Penal, da nossa lei penal em vigor, na verdade, não existe propriamente uma disposição no Código que especificamente se refira à eutanásia, a palavra aliás não aparece no Código Penal, mas há algumas disposições que podem naturalmente abranger situações que nós aqui descreveríamos no sentido em que eu comecei por referir casos de eutanásia. Há, julgo eu, porventura, na opinião pública, talvez nos meios de comunicação social, alguma confusão neste contexto, porque, segundo a leitura que tem sido feita pela maioria dos especialistas da nossa lei penal, não será verdade que a eutanásia pura e simplesmente se reconduza a crime de homicídio, sem mais. Há muitas variantes no nosso código em relação à possibilidade da punição por homicídio por um determinado facto, excluindo, eu diria, os casos mais extremos, por exemplo, o caso do homicídio qualificado, ou seja, dos homicídios mais graves, que em princípio não estarão aqui em causa, a não ser que se esteja a pensar naquele risco que muitas pessoas invocam de uma abertura legal poder levar a apressar a morte de pessoas, digamos, pouco consideradas porque o valor da sua vida seria menor do que as outras, o que é completamente contrário à ordem jurídica portuguesa, quer constitucional, quer do Código Penal, mas aquilo que poderá estar em causa, isso sim na nossa lei positiva, em situações que corresponderiam ao conceito de eutanásia que eu comecei por referir, poderiam ser casos desde logo de homicídio privilegiado, ou seja, situações em que o Código considera que há um ato de homicídio, mas punido de uma forma muito menos grave que o homicídio comum, porque a pessoa atua, por exemplo, por compaixão ou desespero. Poderia tratar-se também, estou agora a fazer uma referência, digamos, mais estritamente técnica do ponto de vista da lei vigente, de um caso de homicídio a pedido da vítima, que é outra situação em que há uma forte atenuação da pena em relação ao homicídio como crime simples, digamos assim, e pode naturalmente ser um caso, tecnicamente falando, de ajuda ao suicídio. O nosso Código Penal atual, na sua versão atual, incrimina quer o incitamento ao suicídio, quer a ajuda ao suicídio, agravando depois essa situação se o suicida que é ajudado ou que é incitado for particularmente vulnerável pela idade ou por outra razão, Houve aqui uma evolução na versão originária deste Código Penal, que é de 1982. A punição do auxílio ao suicídio ou do incitamento era uma coisa menos pesada. A tradição portuguesa, aliás, nunca foi, ao contrário de outras, da incriminação do suicídio em si mesmo, mas devo dizer que há vários exemplos históricos, até um pouco estranhos, de punição, inclusivamente com a pena de morte, do suicídio tentado. Em Inglaterra, o suicídio tentado foi punido até finais do século XIX com a pena de morte, e há relatos de casos verdadeiramente curiosos. Já agora, se me permitem, refiro um que acho que é emblemático: o homem que se tentou matar cortando a garganta, mas não conseguiu matar-se, foi condenado à morte, foi enforcado. Quando foi enforcado, a ferida abriu e, portanto, não morreu. As autoridades reuniram-se e concluíram que melhor era consertar a ferida e enforcá-la outra vez. Isto era a lei da civilizadíssima Inglaterra até finais do século XIX. Portanto, e há marcas em muitas tradições legais de tratamento, por exemplo, de desprezo pelo corpo do suicida, não é? Ou por razões religiosas. A Igreja Católica até há não muito tempo recusou, ao que sei, dar enterro religioso a suicidas. Lembro-me que uma das primeiras... Explico porque é que eu estou a falar nisto daqui a pouco, se me deram uns minutos. Creio que uma das primeiras vezes, pelo menos que eu tivesse consciência disso, que abertamente a Igreja Católica aceitou dar enterro religioso a pessoas que tinham, de alguma forma, controlado a sua própria morte, foi na sequência das greves da fome na Irlanda do Norte, dos prisioneiros como Bobby Sands e os seus colegas. E eu falo nisto porque me parece que esta questão toca, para mim, num aspecto que é verdadeiramente central em toda esta, ou que deve ser verdadeiramente central, como eu a vejo, em toda esta discussão, que é uma convicção, que será no limite sempre pessoal, mas que eu penso que deve ser também referenciada aos valores da República Portuguesa, sobretudo como estão plasmados na Constituição, do grau de autonomia que cada pessoa deve, ou pode ou deve ter, em relação à condução da sua própria vida e no limite à disponibilidade ou à disposição dessa própria vida. É habitual dizer-se que o direito à vida, como ele existe no nosso sistema, é inviolável, ou que a vida, o valor vida é inviolável. Isso, do ponto de vista jurídico, estritamente não é verdade. É inviolável por outras pessoas e, mesmo assim, o grau de gravidade dessa violação depende de várias circunstâncias, desde logo do consentimento do próprio, como se vê pela comparação entre quer o suicídio assistido, quer o auxílio ao suicídio, quer o homicídio pedido, quer em várias outras circunstâncias em que, claramente, a lei permite que seja valorada, em parte pelo menos, a autonomia da pessoa em relação à disposição da própria vida, da saúde, da sua integridade física, etc. O que é difícil, naturalmente, é depois estabelecer os limites. Eu tenho, e agora enuncio uma opinião neste aspecto, estritamente pessoal, eu tenho uma fortíssima convicção de que, com todos os riscos e perigos de que eu tenho evidente consciência nestas questões e que significam que é certamente muito difícil fazer uma lei, não direi perfeita, porque acho que isso não é humano, mas o mais perfeita possível, que evite os riscos de abuso, sendo isto obviamente verdade, eu tenho uma convicção muito forte que, se ninguém nos pergunta se queremos nascer, para mim faz parte da autonomia pessoal a possibilidade de uma decisão livre de terminar a vida. Mas isso não oculta os riscos, os perigos, os problemas, que eu sei que são seriíssimos, e certamente não é fácil legislar nesta matéria, e não será, se me permitem, uma boa solução fazer uma lei, desculpem a expressão, um pouco vaga, com a ideia que isso depois poderá ser especificado em outros atos normativos, porque isso seria realmente apenas afastar o problema. Um ato de tirar a vida a si própria, que seja realmente um ato de vontade livre, esclarecida, como por exemplo Arthur Koestler, que é um exemplo histórico que acho que é interessante referenciar aqui, é para mim, eu diria, qualquer coisa que eu associo como conatural ao próprio direito à vida e ao direito e à autonomia e à liberdade. Sei que esta questão é evidentemente discutível. Eu acho que a própria incriminação do auxílio ao suicídio, do incitamento ao suicídio, levantam alguns problemas por causa deste ponto de partida, mas compreendo que os riscos de abuso e as dificuldades muitas vezes levem a lei a ter soluções, como é o caso, naturalmente, da atual redação do artigo 135 do Código Penal, incitamento e ajuda ao suicídio, que tendem a cobrir na medida do possível ou evitar na medida do possível esses maiores riscos. E para já eu acho que ficaria por aqui, se acharem bem, e ir naturalmente à disposição do que quiserem e entenderem colocar.
Muito obrigado, Sra. Professora. Vamos então começar a parte dos pedidos de esclarecimento e dos comentários. Se me permitirem, começar eu próprio, enquanto deputado relator desta petição, fazendo-lhe apenas uma pergunta, porque creio que a sua exposição foi muito clara, mas ainda assim creio que suscita, do meu ponto de vista, uma questão. Situando-nos no campo estrito, se é possível, do direito penal, nós percebemos que se trata de uma questão que suscita, ou na qual está envolvido um choque, está envolvido uma ponderação de valores, igualmente, ou seguramente ambos, todos eles muito, muito importantes, não é? A Sra. Professora colocou aqui, digamos, a defesa, a afirmação de valores como a disponibilidade ou como a autonomia de decisão, portanto, genericamente, o valor da autodeterminação. Aquilo que tem estado presente no Código Penal até agora é, digamos, a sobreposição a esse valor, a sobreposição de outros valores, designadamente o da defesa da vida, creio que é esse que, digamos, tem preponderância, por exemplo, nos textos, nas três normas que a senhora professora referiu. E, portanto, a pergunta que eu queria fazer à penalista Teresa Pizarro Beleza era o que é que poderá fazer infletir, poderá fazer modificar, deve ou não deve haver uma modificação deste jogo de valores, até agora preponderante no Código Penal, e se, do seu ponto de vista, deve haver uma modificação, em que sentido e porquê? E com que limites, naturalmente, ou seja, quais são, do ponto de vista de uma penalista, que já nos disse estar preocupada com o risco de rampa deslizante, o que é que, do ponto de vista da penalista Teresa Pizarro Beleza, devem ser as cautelas principais a tomar no caso de vir esta questão a ser suscitada em termos de iniciativa legislativa. Mas mesmo aquém da iniciativa legislativa, acho que há esta questão essencial, que é, há ou não há, digamos, deve ou não deve haver, há lugar ou não para que haja abertura à consideração de uma reponderação dos valores que até agora têm estado, tal como têm estado presentes no Código Penal. Pronto, era um pouco esta questão que eu queria suscitar, mas passava já a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Cumprimento a Sra. Professora Teresa Beleza. Agradecer-lhe a sua presença e a sua intervenção e a sua disponibilidade. E muito brevemente dizer o seguinte, perguntar o seguinte, se a matéria do consentimento em direito penal, a partir do momento em que, por regra, qualquer intervenção médico-cirúrgica tem que ser precedida do consentimento esclarecido do paciente, já não há aqui qualquer coisa que nos permite antecipar em direito penal matérias que estão aqui presentes na petição que está neste momento aqui em análise no Parlamento, neste grupo de trabalho. Em segundo lugar, do ponto de vista mais constitucional, ou essencialmente constitucional, se já é permitida a antecipação de vontade do próprio em relação a uma situação futura, como é evidente, em que ele recusa determinados tratamentos também médicos e cirúrgicos, se à luz do quadro atual da Constituição, a senhora professora entende que será possível também uma antecipação de vontade, por exemplo, em situações de doença degenerativa, em que o paciente, o próprio, sabe que dentro de algum tempo, já não será capaz de dispor de forma livre e esclarecida da sua própria vontade. Mas no momento em que o é, fazendo aqui uma analogia, se calhar imperfeita, com esta possibilidade que neste momento existe na lei portuguesa da antecipação da vontade, se à luz do nosso quadro constitucional seria possível ir um pouco mais longe e formalizar a vontade em relação a um suicídio assistido que necessariamente ocorrerá num momento em que o próprio já não tem essa capacidade. Estou-me a lembrar de doenças de Alzheimer ou outras dessa natureza, em que na fase em que é diagnosticada muitas vezes, a pessoa está na posse das suas perfeitas faculdades, mas sabe que daí há algum tempo, embora não possa dizer quanto tempo, já não será assim. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos, Senhor Deputado Isabel Moreira, não sei qual dos dois quer intervir, façam um favor.
Muito brevemente, para agradecer a disponibilidade da senhora professora Teresa Beleza e a forma muito motivadora como nos apresentou e ilustrou esta questão, e para dizer que, pessoalmente, não sei se será por algum tipo de primarismo, mas tenho dificuldade em entender o enquadramento jurídico-penal da assistência ao suicídio e da própria penalização do suicídio como uma coisa que não seja extraordinariamente bárbara. Compreendendo que a regulação legislativa da eutanásia, da assistência a alguém que, em desespero e nas condições que constam da petição, pretenda pôr termo à vida. Portanto, se a descriminalização do ato, pelo que disse, me parece óbvia e urgente, já a regulação de como isso se deverá efetuar levanta problemas, e um problema que tem surgido recorrentemente é a da qualificação desse ato de assistência como um ato médico, ou da componente desta qualificação técnica como requisito para que se preencha o que poderá vir a ser o tipo legal previsto. E era sobre isso que eu gostaria de ter também a opinião da senhora professora, porque noto, bom, evidentemente que a objeção de consciência terá sempre aqui lugar e inteira legitimidade, mas noto uma dificuldade particular dos profissionais da saúde na forma de lidar com uma intervenção que, em qualquer caso, se processará sempre a título profissional. Doutora Isabel Moreira.
Muito brevemente, também para cumprimentar a senhora professora Teresa Beleza e apenas para dizer que corrobora aquilo que foi acabado de ser afirmado pelo meu colega, e também para lhe perguntar se não entende que, para além da questão que mencionou tão bem do caráter não absoluto da vida humana do ponto de vista constitucional, Se os valores fundamentais do ponto de vista constitucional que depois irão conformar uma possível regulação não deverão ser a vida humana sempre conjugada com o princípio da dignidade da pessoa humana, e serão esses dois, o princípio da dignidade da pessoa humana e o a proteção da vida humana, que interligados é que nos dão uma resposta no sentido de ir ao encontro das suas palavras. E porquê é que eu digo isto? Porque é a partir do conceito de dignidade e do conceito de proteção da vida humana, tal como expressou tão bem, e evidentemente não é uma proteção absoluta, desde logo não haveria IVG para além dos casos em que apontou, decorre também dele o livre desenvolvimento da personalidade. E nesse aspecto eu também me focaria, porque penso que o direito tem evoluído para cada vez mais considerar, valorizar a possibilidade de cada indivíduo autodefinir os seus próprios planos de vida. E, portanto, este passo seria mais um passo na decorrência de outros que têm sido dados, valorizando essa possibilidade do indivíduo ter esse poder de autodefinir o seu próprio plano de vida contra, maioritariamente, independentemente do que sejam as convicções maioritárias da sociedade, fazendo aqui, se quiser, a reprodução da famosa expressão do valor contra-maioritário dos direitos fundamentais do Dworkin. Era só isto. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado também. E vamos passar à senhora deputada Isabel Galriça Neto, CD.
Obrigada, senhor coordenador. Queria, obviamente, começar por cumprimentar a senhora professora Teresa Beleza e agradecer o privilégio de podermos, que eu considero que tem sido, de estar de facto naquilo que já foi dito, que é uma reflexão, que não pode ser, que é um processo, que não pode ser precipitado, que tem que ser devidamente ponderado e de facto com a devida ponderação de todas as questões em curso. E portanto queria agradecer e, não me alongando, queria colocar-lhe duas ou três questões. A senhora professora valorizou, como eu valorizo também, a questão da autonomia e da afirmação da autonomia enquanto direito fundamental. Não me vou alargar, mas já aqui refletimos sobre a necessidade de centrar este debate naquilo que são direitos fundamentais, e falou-se muito da autonomia e dignidade, deixando para trás, e outras pessoas que já aqui estiveram falaram disso, foi o professor Fuja. O professor Jorge, exatamente, e de, portanto, centrar-nos nesses valores e não noutros, aqui a senhora deputada aqui também já aludiu, mas dizia eu que, centrando na questão do argumento e da valorização do argumento da autonomia, a valorização que faz, gostava de ter a sua opinião, se de certa forma pode conduzir a uma valorização da autonomia, de uma absolutização da autonomia, diria mais, numa afirmação individualista, afastada de uma perspectiva da autonomia, valorizada enquanto tal, mas numa perspectiva relacional, mais de acordo com aquilo que é a realidade do ser humano, de viver com direito ao exercício da sua autonomia, da sua dignidade, mas vivendo em sociedade e não absolutizando esse valor à autonomia. Gostava de ouvir relativamente a isso. Ainda em relação à questão da autonomia, de facto, aquilo que se alude na petição é a um pretenso direito que vai envolver, e também aludiu a isso, vai envolver um terceiro elemento, por acaso ou não, um médico. E, portanto, cria-se aqui, de facto, um direito a ser morto por outra pessoa, que não sei em que medida pode ou não ser considerado um direito, a ser morto por outra pessoa, e, portanto, de facto, os médicos entram aqui como aqueles que fazem a valorização final de um pedido supostamente autónomo, e, portanto, sabemos nós que nos poucos casos em que na Europa a lei está aprovada, de facto, há pedidos rejeitados. Então, que valorização fazer da autonomia dessas pessoas em que os pedidos são rejeitados? E, portanto, e que valorização fazer desta atribuição de um poder que o médico não tem até agora, de tirar a vida a outra pessoa, ainda que com o seu consentimento e a seu pedido? Nessa medida, o senhor deputado também já aludiu a isso, a questão de efetivamente, como vê o envolvimento desta terceira pessoa, no sentido de não ser um tratamento médico, nós não estamos a falar literalmente de um tratamento médico, e, portanto, em que medida vê as questões da objeção de consciência, as questões da alteração da relação médico-doente, ou do paradigma, melhor dizendo, que preside à relação médico-doente, e, portanto, gostava de ouvir também sobre isso. E depois, por último, porque a senhora professora aludiu, e em meu entender bem, àquilo que chamou os perigos, eu mais do que perigos, penso que aludiu àquilo que é a realidade que é conhecida sobre os abusos feitos a uma lei que supostamente, e também já aqui ouvimos isso, é uma lei que pretende aplicar-se a casos de excepcionalidade. A senhora professora começou a sua exposição por falar em sofrimento terminal. Perdoar-me-á o meu enviesamento profissional, para nós o sofrimento terminal tem que ver com os últimos 3 a 6 meses de vida, e já ouvimos aqui outras pessoas falar de outros critérios muito mais amplos e difusos para serem abrangidos por esta própria lei. E, portanto, nessa medida, e para terminar, gostava que, e tendo já assumido a sua posição clara e sendo subscritora do manifesto também, no seu entender, de alguma forma, como objetivar critérios, desde logo o próprio sofrimento, desde logo a própria questão do sofrimento, como objetivar os critérios em que esta eventual lei pudesse vir a ser aplicada. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator e Coordenador deste Grupo. Em cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a professora Teresa Beleza, e agradecer a disponibilidade para estar aqui e sobretudo, pelos contributos que aqui deu e a exposição que fez. Uma parte da sua intervenção foi, de facto, centrada na importância da valorização e de se ter em consideração a autonomia da pessoa. Aliás, creio que têm sido essas as orientações que também têm marcado as intervenções e os contributos que têm sido dados. Há aqui, de facto, relativamente a esta questão, e creio que tem sido partilhado por todos, que deve decorrer da vontade do próprio e não haver uma intervenção de terceiros ou influência de terceiros. Nesse aspecto, há aqui uma questão, aliás, já foi abordada pelo deputado Abraão Morim, que tem a ver com a questão desta antecipação, e a professora Teresa também referiu esta possibilidade de antecipação da vontade em situações em que haverá uma diminuição da capacidade de decisória da sua própria autonomia. Estamos a falar, obviamente, das doenças, das degenerescências e das demências, mas também temos aqui ouvido falar de uma outra importância, que é a pessoa que toma esta decisão, que decide encurtar, como utilizou, a sua vida, de estar em plenas faculdades mentais, ou seja, em que não haja um sofrimento psicológico, em que não estejam com estados depressivos ou outros que possam toldar, possam enviesar o seu processo decisório. Também gostaríamos de ouvir relativamente a esta importância ou esta de termos relevo nesse aspecto. A questão que queria lhe colocar com alguma precisão. Falou dos riscos, dos perigos, e disse não será fácil, disse até mesmo será difícil fazer uma lei e que não se caia na tentação de fazer uma legislação vaga. E a questão muito concreta que lhe queríamos colocar é quais são, de facto, os requisitos mínimos, e aqui os mínimos será mínimos no sentido estritos e muito precisos, deve contemplar a legislação no sentido de se evitar, precisamente, que se caia nessa vacuidade, nesse nesse caráter vago. E relacionado com isto, de facto, que conceitos é que deve, no seu entender, estarem contemplados para se evitar esta formulação vaga da legislação em áreas que são, de facto, muito necessárias e muito precisas. E eram estes os esclarecimentos e muito obrigada por ter aqui comparecido.
Muito obrigado também e passamos então agora a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os presentes, em especial a Sra. Professora Teresa Beleza. Agradecer a sua presença e dizer que é um privilégio estar aqui a debater, a discutir este tema consigo. Gostaria de colocar duas questões e a primeira prende-se uma eventual despenalização da morte assistida terá como consequência uma alteração ao Código Penal, nomeadamente aos seus artigos 131 e seguintes, nomeadamente 133, 134 e 135. Na sua opinião, e existindo uma iniciativa, caso venha a existir uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, quais é que são, no seu entender, as alterações legislativas que considera necessárias levar a cabo, nomeadamente nos artigos acima mencionados, por forma a conciliar o regime que atualmente existe, isto é, relativamente ao homicídio privilegiado, homicídio a pedido da vítima, incitamento ou ajuda ao suicídio, com uma situação futura de despenalização de morte assistida. Uma segunda questão que gostaria de lhe colocar tem que ver com um argumento que muitas vezes é utilizado, que tem vindo a ser utilizado, que poderá não ser possível garantir que a eutanásia ou a morte assistida seja limitada às pessoas que a requerem voluntariamente, isto é, que poderá também servir como uma forma de contenção de despesas sanitárias e da instauração de uma política seletiva fundada sobre o conceito de qualidade da vida. Diz também que estaríamos, ou que estaremos, ou que poderemos estar, eventualmente, a fomentar também o negócio da eutanásia e que poderia caminhar-se num sentido de banalização do ato homicida e colocando-se desta forma o perigo, a noção de respeito pela vida humana. Gostaria de ouvir a sua opinião relativamente a esta questão, o que é que pensa sobre estes argumentos e sobre, mais que estes argumentos, sobre estes riscos, ou seja, se estes riscos efetivamente existem, se poderão existir e em caso afirmativo, como balizá-los, como evitá-los, como mitigá-los num texto legislativo. Obrigado.
Muito obrigado. E o caderno de encargos é grande, bem sei, mas a capacidade de síntese da Sra. Professora Teresa Beleza permitirá, certamente, que nos próximos 10, 15 minutos possamos continuar a enriquecer-nos com a sua reflexão. E era isso que lhe pedia. Muito obrigado.
Muito obrigada. Há realmente aqui uma série de questões. Não sei se querem aqui oferecer algum emprego. Não.
Queremos, por acaso, queremos, se estiver interessada, podemos interceder.
Bom, com todo gosto, colaborarei como for possível, embora não deixando a minha principal função dirigida à Faculdade de Direito da Universidade de Nova.
As incompatibilidades deixaremos para depois.
Muito bem. Não, o problema não é de incompatibilidade, é de tempo. Talvez seja mais fácil começar pelo fim. Riscos de negócio, de banalização do homicídio, não tenho nenhuma dúvida que existem. Eu peço desculpa, vou dizer uma coisa que talvez vos pareça um bocadinho deslocada, mas há pouco estava a pensar, nós estamos aqui a discutir agradavelmente um assunto naturalmente difícil e complicado. E sabemos que neste momento estão provavelmente pessoas a morrer afogadas no Mediterrâneo e isso não nos perturba o nosso dia-a-dia. Portanto, a humanidade nunca aprende nada, nós podemos dizer que a humanidade nunca aprende nada com as suas experiências históricas traumáticas, a humanidade, desculpem a expressão, faz sempre disparate, portanto, é melhor contar com todos esses riscos. O problema é saber como é que se podem minorar. Dito isto, e quando eu falo no Mediterrâneo porque há uma parte de, desculpem mais uma referência, há uma parte da nossa indiferença coletiva que me faz pensar que na geração dos nossos filhos ou netos provavelmente perguntarão como foi possível, como nós hoje perguntamos como foi possível o que se passou na Alemanha nos anos 40. É nesse sentido que me refiro a essa questão. como é que se evitam esses riscos ou porque é que, apesar de tudo, eu penso que se justifica discutir e eventualmente alterar a lei. Porque eu penso que apesar da situação neste momento parecer, chamemos-lhe assim, relativamente calma, a verdade é que também com frequência ouço até da parte dos profissionais de saúde dúvidas, queixas, problemas em relação a uma certa incerteza quanto àquilo que é realmente lícito ou não no estado atual da lei, isto é, eu não creio que se trate ou que nós estejamos numa situação em que as coisas são absolutamente claras para todos, incluindo especificamente ou especialmente para os profissionais de saúde, e que de repente a questão ou a possibilidade de uma discussão e eventual maior abertura da lei vá por si criar problemas que não existem já. Portanto, isto é o primeiro ponto que eu acho que é importante acentuar. Se entre esses riscos estão riscos de eugenismo, o que evidentemente é um problema seriíssimo, possivelmente, assim como eu diria, nos critérios legais para a interrupção da gravidez, neste momento eles já existem. Só que aí eu penso que a decisão da República, da Assembleia da República Portuguesa, de permitir na lei penal a interrupção de uma gravidez por razões, chamemos-lhe assim, embora não seja normalmente uma palavra utilizada neste contexto, de eugenismo, pode apenas significar que, por um lado, em caso de sério conflito de interesses entre uma mulher e uma eventual criança que poderia nascer, há uma opção clara, e essa opção é constitucionalmente legítima, o Tribunal Constitucional, aliás, reafirmou, mas há também uma questão de saber, ou a questão de saber, se a criminalização é a solução preferível em situações dessas, e esta questão ou este problema foi evidentemente muitíssimo debatido e, portanto, penso que terão todos consciência dele, justamente em relação à interrupção da gravidez. Dito isto, eu não creio que seja legítimo dizer, por exemplo, do ponto de vista da valoração penal de uma vida já nascida completa, não é? Para usar a expressão tradicional do Código Civil, que há qualquer diminuição em termos de valoração penal dessa própria vida se ela é posta em causa. E, portanto, neste sentido, não é legítimo dizer-se que há uma posição, se quiserem, eugenista genérica da lei atual, e não creio que seja legítimo que venha a haver no quadro constitucional. O que é que pode ser feito para evitar esses riscos? Apesar da minha falta de fé na humanidade e apesar de continuar a ensinar ciclicamente não só direito penal como direito da igualdade e direitos humanos e, portanto, enfim, a minha falta de fé é relativa, eu acho que qualquer lei que venha a ser feita tem de ter critérios o mais claros possível. Dito isto, mesmo dentro da lei penal em geral, ou seja, do Código Penal, que é a lei que por exigência constitucional deve ser o mais clara e precisa possível, nunca é, qualquer linguista sabe isto, nunca é possível ter soluções que sejam absolutamente inequívocas e nunca é possível, ao contrário do que pensavam os senhores chamados Montesquieu e companhia, nunca é possível prescindir da interpretação. Basta ver, por exemplo, aquilo que, se pegarem, por hipótese, no chamado Código Conimbricense, ou seja, no Código Penal anotado por vários colegas meus da Universidade de Coimbra, verão que a própria discussão sobre alguns casos de ortotanásia ou de alguns casos de eutanásia que não caibam nessa expressão, são muitas vezes já considerados legítimos, ou pelo menos não puníveis, por invocação de estado de necessidade, por invocação de várias cláusulas, isto é, a precisão absoluta de uma lei é um desejo lídimo, mas impossível de se atingir e, portanto, com as limitações humanas, terão de ser vossas excelências terão de ser o mais claras possível na elaboração e na especificação desses critérios e, naturalmente, o mais importante de tudo será justamente assegurar que em qualquer situação a vontade da pessoa em causa é respeitada. Como é que isto se faz se no momento decisivo a pessoa já não está capaz de decidir ou de exprimir essa decisão? Pois, isto realmente não é muito fácil responder a esta questão, eu não tenho nenhum remédio milagroso. Mas lembro, por exemplo, que mesmo no paralelo que fiz, e que também alguns dos senhores deputados e as senhoras deputadas fizeram com os, o testamento vital, ou as diretivas antecipadas de vontade, a lei que regula essa matéria exclui expressamente, em termos da validade das cláusulas dos testamentos vitais, exclui a possibilidade de cláusulas que levem a um encurtamento da vida no sentido em que seriam abrangidos justamente pelos artigos do Código Penal, ou seja, do homicídio pedido e do suicídio assistido. Portanto, aqui continuamos com um problema difícil de resolver, que é, eu posso hoje em dia dizer que se tiver uma grave doença degenerativa não quero ficar não sei quantos anos nessa situação que considero indesejável ou indigna. A referência à dignidade é, em certo sentido, óbvia, mas, por outro lado, também difícil, porque é uma palavra extraordinariamente difícil de centrar num certo sentido. Claro que a dignidade da pessoa humana é um valor básico da Constituição, mas definir exatamente o que seja essa dignidade numa situação difícil como esta, como sabem, não é fácil. Acho que aí provavelmente, eu diria que ainda assim as pessoas deveriam ter a possibilidade de escolha. E a possibilidade no momento em que estão lúcidas. Se eu hoje quiser decidir aquilo que pode ou não pode, ou que eu quero ou não quero que me façam no momento em que perdi essa lucidez, eu julgo que posso tomar soberanamente, se me permitem, essa decisão. Tendo consciência, e alguém fará o favor de me explicar isso como deve ser, o que nem sempre acontece nos hospitais em geral, quando nos põem um papel na frente para assinar, muitas vezes não nos explicam o que é que aquilo quer dizer, eu refiro sempre imenso, mas por uma questão de formação profissional, mas de facto, em certo sentido, ou se afasta completamente, e então vamos muito além da questão da eutanásia, não é? Ou se afasta completamente qualquer diretiva antecipada de vontade, porque há sempre uma possibilidade num determinado momento não ser claro e certo que a nossa vontade real ou presumida é interpretada como deve ser, ou que alguém que nos substitui o faz de forma clara. Apesar de tudo, eu diria que preferiria que essa escolha fosse dada aos cidadãos e às cidadãs num momento de lucidez, ainda que a certa altura ele seja perdido. Quanto à intervenção de terceiras pessoas, designadamente do pessoal de saúde e mais especificamente dos médicos, eu penso que aqui provavelmente também não haverá uma diferença muito funda em relação àquilo que já acontece noutras cláusulas legais, designadamente em matéria de interrupção da gravidez quanto à possibilidade de objeção de consciência, que deve naturalmente ser respeitada neste aspecto como em muitos outros. Nem sempre a lei portuguesa, nem sempre as leis em geral respeitam a objeção de consciência, como por exemplo em direito militar, não é? Quando vários Estados não aceitam a objeção de consciência no sentido em que pode haver, enfim, estritamente falando, uma obrigação de matar. Em todo caso, neste contexto é eutanásia e não é apenas por uma questão de escolha poética de linguagem. Eu prefiro usar a expressão ajudar a morrer a usar a expressão matar, porque penso que há realmente uma diferença, isto é, acho que do ponto de vista não só filosófico, ético, todas essas coisas importantes, mas do ponto de vista jurídico ou constitucional, e até do ponto de vista da lei atualmente em vigor, há uma enorme diferença entre matar uma pessoa contra a sua vontade e matar uma pessoa de acordo com a sua vontade. Problema, claro, sempre em aberto, como avaliar a perfeição ou a liberdade, sobretudo, dessa decisão de vontade. E aí eu acho que, de facto, o pessoal médico, ou mesmo outro pessoal de saúde, mas designadamente, enfim, se me permitem, o mais qualificado, que é o pessoal médico, tem um papel a desempenhar, porque é muito diferente, penso eu, observar enquanto médico ou enquanto médica uma pulsão suicida de uma pessoa que está numa situação de depressão profunda e, portanto, com pouco controle racional sobre as suas próprias decisões, ou uma pessoa que, com toda ou com a possível serenidade em relação às suas opções de vida, tomou uma decisão o mais livre possível, tanto quanto a liberdade humana existe naturalmente, que também é um problema não fácil de resolver. Se o Código Penal sobrepõe outros valores à autonomia ou à autodeterminação, em alguma medida sim e noutra medida não, porque a única explicação para a enorme diferença entre as penas dos artigos 131 e 132, homicídio simples e homicídio qualificado, e as penas dos artigos, sobretudo 134 e 135, homicídio a pedido e suicídio, ou incitamento à ajuda ao suicídio, é um conceder valor significativo à autonomia. Portanto, eu acho que uma análise ponderada, cuidada, tomando em conta também todas as contribuições doutrinárias já feitas para aquilo que a nossa lei hoje estabelece nesta matéria, talvez não leve a uma conclusão legítima de que há aqui uma sobreposição dos outros valores sem mais. Acho que há uma ponderação que eventualmente pode, até com inspiração constitucional, ser alterada e a ponderação, digamos, tomar outro caminho. E de facto, como há pouco também foi referido, julgo que sobretudo pela senhora deputada Isabel Moreira, a lei portuguesa nesse aspecto tem tido alterações com que naturalmente nem toda a gente estará de acordo, isso faz parte da democracia, mas que mudaram de forma significativa, penso eu, o reconhecimento da autonomia, da liberdade de viver de uma forma contra-hegemónica, se quiserem, ou diferente daquilo que a maioria das pessoas entende que será a forma correta de vida, mas eu acho que isso faz parte justamente da maturidade democrática. E aquilo que eu acho que é possível ou que é desejável, respeitando as regras, naturalmente, da legislação, do processo legislativo na Assembleia e da discussão democrática em geral, é tentar que haja um consenso até onde ele possa ir também nesta matéria e, porventura, para esse consenso contribuirá justamente um relativo estreitamento da questão que está aqui em causa, porque se nós estivéssemos, por exemplo, a discutir radicalmente a despenalização da ajuda ao suicídio ou o incitamento ao suicídio, eu penso que esse consenso seria muito mais difícil de encontrar. E por isso eu julgo que a possibilidade de haver a caracterização da atuação ou da intervenção médica como um ato médico seguindo com o problema, naturalmente, do julgamento de Hipócrates e a sua discussão inevitável, mas acho que a circunstância de fazer aqui intervir profissionais segundo a sua própria ética, com a ressalva da objeção de consciência e dando um sentido muito forte a uma deliberação autónoma de encurtar a vida porque a própria pessoa livremente entende que já não está em condições de continuar a ter uma vida digna, é uma forma de conseguir obter um consenso possível, a meu entender. Em relação a uma absolutização individualista e não relacional, que se referiu há pouco a senhora deputada Galriça Neto, eu acho que de facto aqui as nossas em geral, não é? Visões do mundo e da vida são diferentes, é inevitável. Felizmente vivemos em democracia e é por isso mesmo que podemos estar aqui a discutir as coisas com esta abertura e desta maneira. Quando eu tinha 20 anos já era muito pouco provável que estivesse aqui pelas mais variadas razões, porque não havia democracia, porque era ainda sua mulher, porque enfim, mas é bom que possamos agora discutir essas coisas abertamente. Eu tenho um fila de São Miguel, que está no fim da vida, que é um cão belíssimo, quando era jovem era extraordinariamente pujante e que neste momento está numa situação que me faz pensar que possivelmente eu deverei encurtar a fase final de sofrimento da vida. Eu sei que estou neste momento a falar de um cão e não a falar de uma pessoa. E com toda a diferença que existe entre as duas situações, aquilo que, sobre o qual eu me interrogo e que hoje resolvi como teste interrogar o meu filho de 22 anos sobre o assunto, é se de facto, não podendo eu perguntar ao meu filho de São Miguel se ele prefere viver ou não, que é o meu drama nessa situação, mas apesar de tudo, normalmente podendo perguntar a uma pessoa, pelo menos com antecipação, se esse ato de ajudar a morrer sem sofrimento não é não uma radicalização de uma perspectiva individualista, mas na verdade, se quiserem, um ato de amor e nesse sentido uma perspectiva relacional, eu diria no sentido mais nobre do termo. Eu, pelo menos, vejo assim a questão. E acho que a possibilidade de ajudar alguém a morrer numa situação difícil pode ser vista nessa perspectiva. Para mim não será um ato de egoísmo individual ou individualista, e não está nunca em causa, e acho que é importante também referir isto, porque muitas vezes esse argumento aparece como sendo contraditório com esta posição, a ideia de que a alternativa ou que a hipótese da legalização da eutanásia de uma forma mais aberta do que aquilo que já previa interpretativa é possível face à nossa lei positiva, é a extensão dos cuidados paliativos a todas as pessoas. Não tenho nenhuma dúvida que isso é absolutamente essencial, mas eu não vejo as coisas como contraditórias ou como opostas. Isto é, eu acho que a necessidade, eu diria constitucional, de ter eficazes, verdadeiros, plenos cuidados paliativos a quem está numa situação de sofrimento, não é qualquer coisa que devia ser oposto sistematicamente, a não ser, evidentemente, do ponto de vista de utilização de recursos, porque nós sabemos que os recursos são limitados e, sobretudo, no campo da saúde, tudo, hoje em dia, sabe-se que as possibilidades de diagnóstico e tratamento são um sorvedouro do orçamento do Estado ou de outros orçamentos e, portanto, há sempre que fazer escolhas, não é? Mas não creio que, do ponto de vista estritamente ético, seja razoável opor as duas coisas como se aceitar uma abertura legal. A hipótese de eutanásia significa que os cuidados paliativos devem ser deixados de lado. Pelo contrário, eu vejo como complementares do ponto de vista do respeito à dignidade humana. Eu penso, enfim, não sei, julgo que mais ou menos, pelo menos tentei responder ao essencial das questões que me foram colocadas. Faria apenas uma brevíssima referência final a um aspecto que, enfim, que é relativamente óbvio, mas que eu julgo que é importante, é que dentro daquilo que eu referi há pouco como sendo a ideia de um consenso democrático possível, eu acho que, e digo isto porque há bocado referi-me à questão da recusa por parte, eu referi na Igreja Católica, podia ter referido outras, de enterro religioso a pessoas que tenham terminado a sua própria vida, eu julgo que, de facto, nestas matérias, se me permitem, a nossa Constituição obriga a que esse consenso democrático também seja um consenso referenciado ao caráter laico do Estado português. Parece-me que isso é essencial e, portanto, as convicções religiosas de cada um, que eu respeito profundamente, penso que devem ser ponderadas como questão, digamos, separada daquilo que é uma decisão legislativa da Assembleia da República, mas também o caráter plural da sociedade portuguesa, que é constitucionalmente também protegido e, por isso, enfim, se me permitem, eu terminaria, não havendo, penso eu, nenhuma questão, enfim, pelo menos daquilo que me foi possível tomar nota e tomar consciência. Eu penso que nestas questões que tocam profundamente as nossas convicções éticas, filosóficas, etc., aquilo que é possível conseguir-se é, naturalmente pelas regras do jogo democrático, um entendimento daquilo que une as pessoas e que as pessoas aceitam, embora possa acontecer naturalmente uma votação maioritária, como acontece muitas vezes, mas não creio sobretudo que seja razoável, como algumas pessoas por vezes fazem, ter uma perspectiva um pouco catastrofista, porque há pessoas que pensam de maneira diferente de nós e que por isso devemos colocar em absoluto como inaceitáveis formas de vida ou opções que são profundamente contrárias àquilo que nós pensamos. E termino com um exemplo simples, mas que me parece evidente desse ponto de vista. Uma coisa são as nossas convicções pessoais em relação àquilo que devemos ou não devemos fazer numa determinada situação. Outra coisa é aquilo que nós podemos, em nome dessa convicção ou no seguimento dessa convicção, impor às outras pessoas. E outra coisa ainda diferente é se essa imposição dessa convicção o exemplo óbvio será a interrupção da gravidez, se essa imposição dessa convicção deve ser feita através da lei e designadamente através da lei penal. Eu disse muitas vezes aos meus alunos que nunca se colocou essa situação, mas que provavelmente nunca interromperia uma gravidez. Mas isso é uma questão. Outra é entender que a lei geral deve ou não deve respeitar a autonomia e a vontade das mulheres se o decidem fazer, com algumas limitações e circunstâncias que eu julgo que são aceitáveis, e outra ainda a questão de saber se a lei penal é o veículo adequado para impor qualquer dessas soluções. Muito obrigada.
Sra. Professora, quero agradecer-lhe em nosso nome muito a sua partilha de conhecimento, de reflexão, de sentimentos. Na verdade, o que estamos aqui a discutir, sendo um problema geral, é feito de situações concretas, de casos concretos, de vidas concretas, que nos dilaceram, que nos perturbam, que nos colocam problemas, e isso naturalmente que nos faz pensar, que nos emociona, que nos faz tomar decisões, que nos faz hesitar, é tudo isso que está aqui em jogo naturalmente, e portanto o Parlamento acho que se honra com a abertura a esta problemática difícil, fazendo-o com seriedade, com rigor, e para isso a sua ajuda foi muitíssimo importante e queria-lhe agradecer em nosso nome por isso. Muito obrigado.
Obrigado.